E começamos com o assunto política com o Diniz Neto. E, Diniz, vamos começar falando sobre o dia de hoje. Você sempre lembra de alguma, né, alguma data comemorativa? Vamos falar um pouquinho sobre o Dia do Doador de Sangue, que eu acho fundamental, né? E o Dia Internacional para a Não Violência contra as Mulheres.
Gilson e ouvintes, de fato, dois dias muito importantes, né? A doação de sangue, o dia, né, do doador voluntário, foi estabelecido através de um decreto de lei em 30 de junho de 64, foi assinado pelo presidente Castelo Branco. Ele definiu o dia 25 de novembro como a data desse dia do doador, lembrando a fundação da Associação Brasileira de Doadores Voluntários de Sangue, como a data oficial, né, no Brasil. A data internacional é 14 de junho. Esse é o dia mundial do doador de sangue. Podem doar sangue, quem pode, né? Ter entre 16 e 69 anos, ter no mínimo 50 quilos, estar saudável, estar bem alimentado e descansado. Depois tem outras situações de pessoas que podem ou não doar. A questão também do intervalo para as mulheres 90 dias, para os homens 60 dias. E é algo muito importante. Já o Dia Internacional para a Não Violência contra as Mulheres é algo que é incrível como é que ainda é necessário que isso ocorra. A estatística é impressionante. A cada 3 mulheres, uma sofre violência doméstica. A violência contra a mulher é uma questão social, é de saúde pública, não tem distinção de cor, classe econômica ou social. Está presente em todo o mundo. A Organização das Nações Unidas, desde 1999, reconhece o dia 25 de novembro como o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, e essa data surgiu em decorrência do Dia Latino-Americano da Não Violência contra a Mulher, algo que aconteceu em um encontro, né? Esse encontro aconteceu em 1981, lá em Bogotá, na Colômbia. Esta data é lembrada porque, no dia 25 de novembro de 1960, a mando do ditador da República Dominicana, Rafael Trujillo, ou Trujillo, né? Ele houve a prisão, tortura e morte de 3 irmãs, Pátria, Maria Tereza e Minerva. Elas foram muito torturadas e mortas, e o crime que elas cometeram, lutar por melhores condições de vida.
Bom, Diniz, agora eu vou falar um pouquinho sobre eleições. Nós tivemos as eleições, né, tanto no DCE como também no SISMAR, que é o sindicato que representa os funcionários públicos municipais. E as duas parece que estão aí sendo questionadas, é isso?
As duas estão. Na verdade, nós falamos aqui na sexta-feira de um pedido de recontagem, não de recontagem, mas da contagem das urnas da engenharia, pedido que foi feito pela Chapa 1. Em uma reunião que houve com a Comissão Eleitoral, essa recontagem foi autorizada, e com isso, a chapa 1 venceu, né? Então, essa era a posição que entrou no fim de semana. Mas houve recurso das outras duas chapas, e inclusive a chapa 3 ingressou com uma ação na justiça pedindo a suspensão da eleição. A chapa 1, por sua vez, ela que é liderada, o nome é Acelera, liderada por Lucas Canassa, deve também entrar na justiça para garantir o resultado dessa eleição. Detalhe interessante, lá no Facebook da Comissão Eleitoral foi publicado o resultado dando vitória para a chapa 1, no entanto, foi deletado do Facebook esta informação da vitória da chapa 1. Portanto, vamos ter que acompanhar.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre um partido que é o partido...
Faltou ainda a gente falar do SISMAR.
Então vamos lá, vamos lá do SISMAR.
Não, pensei que você ia me perguntar.
Não.
Então o que acontece sobre o SISMAR é o seguinte, são algumas informações muito importantes. O processo de transição lá do SISMAR está marcado para ser iniciado hoje, segunda-feira, dia 25. Lembrando que a posse, ela está marcada, está definida dentro do calendário eleitoral, ou pós-eleitoral, né, para o dia 2 de dezembro, ou seja, daqui exatamente uma semana. Então, hoje a diretoria, liderada pela professora Priscila Guedes da Luz, deve ir ao SISMAR para o início da transição, cumprindo aquilo que está agendado entre a chapa vencedora, a diretoria que venceu para dirigir o SISMAR no próximo mandato, e a atual diretoria. Mas na quinta-feira, a Chapa 4 ingressou com um agravo na Justiça pedindo anulação das eleições. Inclusive, algumas pessoas confundiram esse agravo, a notícia do agravo, como uma sentença. Então, hoje pela manhã, recebi algumas mensagens dizendo o seguinte: Nis, olha, foi anulada a eleição do Cismar. Mas eu verifiquei, conversei com os advogados da Chapa 4 e fiz um levantamento, conversei também com a professora Priscila, não há ainda realmente nada. Então, não existe uma sentença relacionada a este agravo ingressado na Justiça pela Chapa 4. Portanto, o que está valendo é a posse, é a transição e a posse do sindicato, transição que deve acontecer esta semana, e a posse na próxima segunda-feira, dia 2 de dezembro.
Bom, eu queria puxar um assunto sobre uma reunião suprapartidária, não é isso? E, inclusive, com a presença do prefeito Ulisses Marques. Como é que foi isso?
Olha, eu tenho falado aqui bastante sobre o trabalho que vem sendo feito pelo partido Republicanos, trabalho que vem sendo coordenado pelo Walter Guedes, e tenho sido generoso com relação à expectativa que cerca este partido, né? Tenho falado que eu acredito que ele vai ser protagonista nas eleições do ano que vem. Pois na sexta-feira à noite o partido realizou um encontro aqui em Maringá, e olha, Gilson, surpreendeu muita gente, porque possivelmente tenha sido a maior reunião política do ano de 2019, lá na Associação Bonestado, totalmente lotado, mais de 500 pessoas compareceram. Foi um evento em que os republicanos receberam para a reunião o seu presidente estadual, Valdemar Bernardo Jorge, lembrando que ele é o secretário de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes do Estado do Paraná, é um jovem e que vem trabalhando para a organização dos republicanos em todo o Estado do Paraná. Aqui em Maringá, pelo que se viu lá na reunião, foram apresentados a muitos pré-candidatos a vereador. O pessoal está unido, está coeso, pela força da mobilização, mostrou que está pedindo passagem, quer realmente um espaço nas eleições aí do ano que vem. Suprapartidária reunião, porque passaram por lá o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, que é do PDT, o deputado estadual Dr. Batista, que é do PMN, o deputado Homero Marques do PROS, que esteve presente na reunião, inclusive estava acompanhado por parte da sua equipe de trabalho. O pessoal do Republicanos, como eu já disse, pretende organizar o partido em todo o estado. Eles acreditam, ficaram felizes com o sucesso da mobilização aqui em Maringá, e lembram que nem tudo serão flores como as da reunião, onde tudo deu certo, né? São muitos desafios, e eles acreditam, pelo que ouvi e que conversei, tanto com o presidente estadual, o Valdemar Bernardo Jorge, e também o Walter Guedes, que o segredo para superar esses desafios aí vai ser a união interna e uma atuação com responsabilidade e com clareza entre os membros do partido e também nas relações com outros partidos.
A gente lembrou hoje da campanha da luta contra a violência, né, contra a mulher. A gente tem aí uma mulher que pode ser candidata a prefeito.
Exatamente. Nós temos acompanhado a situação das mulheres, tem algumas aí sendo mencionadas. Eu mencionei aqui recentemente uma pré-candidatura não anunciada ainda, mas segundo fiquei sabendo, definida, que é do Partido da República, o PR, que agora é Partido Liberal, é mais um que mudou também de nome, e portanto o Partido Liberal, que tem o deputado federal Luiz Nishimori aqui em Maringá, deverá lançar, segundo as informações que eu recebi, já estaria definido, a Akemi Nishimori como candidata a prefeita. E a Democracia Cristã, a sigla é DC e o número é 27, decidiu lançar a professora Lilian Moraes, pré-candidata a prefeita de Maringá. O partido é presidido no Paraná, aqui em Maringá, por Carlos Alexandre Preto Moraes. No Paraná é presidido por Walter Viana, que foi vereador em Maringá. Ele está empenhado na organização do partido em todo o estado e transferiu o título para Curitiba, onde ele deverá ser pré-candidato a vereador.
Diniz, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Até lá.
E você pode entrar em contato com Diniz Neto, assunto e política, @cbnmaringá.com.br.